Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje eu vou bater um papo com o Pedro, mais conhecido como Cooper, que é um dos fundadores da Outro Vinho. Ele vai contar para a gente um pouquinho sobre o que é esse projeto, como ele foi parar nesse projeto. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Cooper.
Muito obrigado, Nath. Obrigado ao pessoal do MamiCast pelo convite. Obrigado aos ouvintes por ouvir. É um prazer estar aqui com vocês e estou aqui para tentar conversar, ter uma conversa bem agradável sobre a vinícola, sobre músicas, enfim.
Legal. Bom, a Outro Vinho é um projeto, na verdade, que não é só teu, né? É teu, da Paola Wink e do Davi Preto. E enquanto eu estava preparando um roteirinho, dando uma preparada no que a gente ia conversar, eu me dei conta de uma coisa, né? Eu estava conversando com alguns amigos esses dias, porque a gente sempre fala que no mundo do vinho a gente vai em qualquer evento e só encontra médico e advogado. E eu posso falar isso porque eu, inclusive, sou advogada, não praticante, mas solta lá. O registro segue existindo, eu sigo devendo para a OAB, eles me ligam uma vez por mês. Agora a gente pode incluir mais um grupo nesse meio, né, que é o mercado financeiro, que agora literalmente está quase tomando conta aí na mesma medida que médicos e advogados. Mas,
Total.
Pedro, você vem de um outro meio, né, o meio da arte, que
Sim.
começou como músico, hoje eu sei que tu é mestre em história, teoria e crítica da arte pela UFRGS, minha faculdade também, direito. Saudade. Como é que tu foi? Na verdade, eu vou fazer duas perguntas em uma. Como é que virou a chave para o consumo de vinho, se é que tu já não consome de família, porque com esses novas áreas chegando no vinho, nem todo mundo vem de uma família super consumidora, eu não venho. Então, quando é que virou a chave para ti do consumo de vinho e quando é que veio a mosquinha da produção, né? Ah, então agora eu não quero mais consumir, eu vou fazer o meu próprio vinho.
Sim, bom, obrigado pela pergunta. Eu acho muito interessante que a gente venha de áreas totalmente diferentes do habitual do mundo do vinho, né? E eu acho que isso está um pouco no nosso perfil, dos nossos vinhos, nossas garrafas, enfim, de tudo que a gente meio que trabalha. E falar um pouco sobre como começou, né? Eu não venho de família de vinho, nem o Davi, nem a Paola. A gente não herdou terras, não herdou uma tradição de vinho. A gente simplesmente bebe vinho. Eu venho da cerveja, eu sou cervejeiro desde 2010, mais ou menos, faço cerveja desde 2011, por aí. E foi um caminho meio que natural. Eu fui fazendo cerveja, fui conhecendo cervejas de fermentação espontânea, até que o Diego Cartier me apresentou o vinho natural, alguns vinhos, e ali o meu mundo deu uma mexida, assim, entender um pouco do vinho natural, né? É um processo um pouco contracultural, que eu sempre fui muito ligada na parte da música, né? Então, essa foi um pouco da minha ideia, da nossa pegada. E tanto o Davi quanto o Paolo, eles são cineastas, eles também trabalham com arte, então a gente também pensa junto um pouco dessa contracultura, de um outro olhar, de uma outra arte, de um outro cinema. E a gente encarou esse processo pensando, bom, como eu já faço cerveja, eu pensei, pô, talvez eu consiga fazer vinho, né? Vamos arriscar, vamos estudar e vamos fazer. E foi mais ou menos aí que nasceu. Em 2019, a gente teve a nossa primeira safra. E, na verdade, desculpa, foi em 2020, 2019 a gente criou o conceito, em 2020 a gente fez a primeira safra. Começamos com um bom pé, né? Foi uma safra muito boa, e acho que a gente conseguiu iniciar um pensamento de vinho que a gente ainda está buscando. A gente gosta muito de experimentação, de um improviso, né? E eu acho que isso está nos nossos vinhos e na nossa personalidade. Mais ou menos isso, eu não sei se eu te respondi tudo, que eu acabei me perdendo.
Não, foi quase. Faltou só me dizer quando é que tu decidiu que precisava parar de ser apenas consumidor e produzir o teu próprio vinho.
Isso tanto o Diego Cartier quanto o Mika da Vivente têm grande culpa, porque eles precisavam de ajuda lá para engarrafar, a gente começou a ir lá e trabalhar com eles, ajudar, e aí eu percebi que eu poderia também fazer o meu próprio vinho, né? Além de beber, eu poderia, não, mas eu. Ou talvez o que eu gosto de beber ainda eu não consigo fazer, mas eu talvez possa tentar, né? Algo totalmente diferente, alguma coisa nesse sentido, né? Então foi mais ou menos nessa época, em 2019, que deu esse giro, assim, ah, agora acho que eu vou tentar.
E o legal de investir numa coisa que tu gosta é que se ninguém quiser comprar, pelo menos tu vai beber, né? Então, primeiro ponto, quando alguém perguntar, será que eu abro esse negócio? Você é consumidor disso? Se não for, nem abre. Porque se não vender, tu tem pelo menos um público que é você mesmo e o vinho não vai parar, vai ser bebido. E sobre esse ponto de será que eu consigo fazer o que eu gosto de beber, é muito doido, né? Porque vocês vêm de uma área super experimental, que se experimenta na música, no cinema, na arte, enfim. E, na verdade, a gente nem sabe se o que tu gosta de beber já foi criado, né? Pode ser que surja aí para frente e tu descubra, opa, é isso que eu gostava, nem é aquilo que eu estou fazendo até agora. Bom, eu ia te perguntar sobre a escolha por vinhos de baixa intervenção, mas. Pelo que eu já vi na tua resposta, tu basicamente entrou um pouco nesse mercado através do vinho de baixa intervenção, né, com o pessoal da Vivente e tudo mais. Então, já vem. E para quem. E é uma coisa meio habitual, né? Quem conhece esse lado, os vinhos que a gente tem à disposição, não todos, obviamente, porque quando a gente fala em vinho natural, não existe um consenso, não existe o como é, como ele, o que que se alimenta, como ele deve ser 100%. A gente tem aquela AOC na França agora, mas que nem os produtores da França de vinhos naturais estão muito felizes com ela. Então, é muito amplo, né, o que que é o vinho natural. Mas, basicamente, o que a gente tem mais acesso são coisas diferentes, lembra um pouco da cerveja artesanal, das lambics, etc. Então, rola ou gosta disso ou odeia isso, ou, sabe, não, é difícil ficar circulando nos dois mundos, porque são estilos muito diferentes, né? E que lembram muito essa doideira que é a produção de cerveja também, de experimentação. E o quão artesanal é o processo de vocês? Eu quero saber se tu é um. Tudo bem, não é mais músico, tá? Mas vamos fingir que é. É Post Malone que só tá botando dinheiro no projeto ou tá lá fazendo, carregando caixa, degolando garrafa, etc.
É, não, eu só uma coisa que eu gosto de falar, que uma vez músico, músico
Sempre músico,
sempre.
etc.
Então,
É verdade.
acaba tudo nos guiando, né? O
Claro.
Davi também é músico, então a gente tem um pensamento muito musical para diversas questões, né? Mas sim, a gente bota a mão na massa, todo o processo artesanal, desengaste manual, colheita manual. A gente não tem vinhedo próprio, a gente compra uvas de diversos lugares que a gente acha que são a produção sustentável ou menos intervencionista possível, né? A gente só consegue comprar uma uva orgânica, que é do vinhedo De Luca, que, enfim, uva orgânica já é difícil de achar, né? Enfim, para vender, então, é muito raro. E é isso, assim, a gente bota a mão na massa, a gente faz tudo, a gente engarrafa, a prensa, só que imprensa é a prensa pneumática, mas o resto tudo a gente faz manualmente, tá?
E aí, nesse processo, né? Porque eu já brinquei também ajudando amigos, a gente já foi, teve uma sessão de brincadeiras, assim, eu chamo de brincadeira porque um dia de trabalho, por mais cansativo que seja, não dá para considerar como alguma experiência no vinho. Mas a gente passou um tempo brincando ali na Vinhas do Tempo com o Dani Lopes. E
Claro.
quando a gente está, principalmente eu trabalho no meio que usa muito digital, quando a gente faz uma coisa que mexe com a mão, que larga o celular por um tempo, dá uma paixão à primeira vista, né? Porque a gente primeiro que passa o dia com a cabeça mais tranquila, o corpo cansa, mas a cabeça não. Dá vontade de dizer, ah, eu quero fazer isso também. Mas eu sei. E aí vem uma frase do Thiago, trabalho, se fosse bom, não se chamava trabalho, chamava férias, como qualquer profissão, qualquer atividade, tem um monte de perrengue que a gente passa. De todas as possibilidades que tu imaginou quando tu decidiu que ia começar a produzir teu próprio vinho, eu vou comprar uva, eu vou fazer, vou transportar, qual das partes desse processo foi aquele que tu, não imaginei que essa parte seria tão difícil?
Olha, em 2021 a gente sofreu bastante para fazer um dos vinhos. Foi uma safra bem complicada, embora na Serra foi uma safra muito boa, mas quando a gente foi colher lá em Vacaria estava chuvoso. A gente pegou 3 toneladas de Pinot e a gente faz desengaste manual de muitas coisas, né? E aconteceu que as uvas chegaram bem ruins para a gente, bem ruins mesmo. Então a gente basicamente escolheu cacho por cacho. Foram 48 horas, um pouco mais de 48 horas, trabalhando direto, escolhendo o que vai fora e o que não vai,
E
né?
rezando para nada começar a fermentar antes da hora, né?
Aí a gente faz tudo dentro de um ambiente controlado, dentro de uma câmara fria, dentro. Mas assim, é realmente terrível, assim, é muito complicado. E foi uma pena, porque acabou que a gente pegou dos 3 toneladas, a gente usou metade, o resto tudo foi fora, né? A gente não conseguiu fora, eu digo assim, a gente deu de comida para as ovelhas, para enfim, né? Mas não era aproveitável para fazer um vinho. E a gente tentou fazer o vinho com metade e o vinho no final não ficou como a gente gostaria. Acabamos não lançando esse vinho. Então a gente fez todo o processo, ficou deu um ano dele em tanque e não gostamos e acabamos não lançando. Então
Isso é uma coisa muito doida, né? Que muita gente não entende sobre os vinhos de baixa intervenção, que às vezes tem um preço um pouco mais alto do que o vinho tradicional. É porque não entende que um vinho que vai sofrer baixa intervenção, a uva tem que estar perfeita, não tem como recuperar aquela uva ou disfarçar alguma coisa, né? Então, e ainda assim, no final, com o que sobrou, pode ser que não dê certo. Então, é um risco muito grande que se passa para uma produção desse tipo, é uma produção muito corajosa, né? Que é um investimento na frente para daqui a um ano ficar sabendo se funcionou ou não esse tipo de frutos. É muito doido.
é mais ou menos isso mesmo, né? A gente não sabe, a gente tem uma ideia ali, a uva chega, a gente, pô, eu tô no fiz Fiz 3 safras, né? Eu não tenho conhecimento, não tenho uma formação, tecnologia. O meu conhecimento é empírico, conversando com produtores, Dani Lopes, o Diego Cartier. A gente conversa, troca ideias para saber. Ó, isso aqui chegou assim, tu acha que eu faço? Que caminho a gente pode, né? A gente se ajuda muito. E é um pouco isso, é um desafio muito grande. Assim, a gente faz 3 mil garrafas por ano, 3 mil e meia, sabe? É pouca coisa, né? Então, e é muito trabalhoso.
Eu vi
Eu
no
tenho,
site. Oi? Pode falar.
eu sempre penso assim, ah, eu tenho a outro vinho tem um limite que é em torno de 10 a 12 mil garrafas por ano, mas que isso não vou conseguir fazer, porque o processo precisa, eu acredito que precisa ser todo manual, né? Então, e isso vai dar como resultado num vinho dar um outro vinho, né? Eu uma vez a gente fez um vinho de um teste com uma desengaçadeira automática. E as uvas saíram machucadas dali, sabe? É diferente. Não tem como dizer que é a mesma coisa. É diferente.
É,
Então, a gente.
e isso é super importante, né? As pessoas, quando a gente vai estudar o wine business, a gente começa a ver tudo que influencia no valor do vinho também, e além de terra, de onde está sendo feito, da mão de obra, porque a gente está falando de um vinho que, quando a gente pensa, ah, mas investir em maquinário é caro, sim, mas é um investimento só, né? O que tu faz é todos os anos a mesma mão de obra, colhe a uva, desengaça manualmente, tudo isso, e pensar que tem que ser uma mão de obra que vai tratar a tua uva com o carinho que tu trata, né? Não vai desengaçar de qualquer maneira, ela vai fazer pensando bonitinho em como tu pensaria. Então, tudo isso é custo, é tempo. Então, a produção é pequena e os vinhos acabam sendo mais caros e muitas vezes são tão procurados e esgotam tão rápido justamente por isso, né? É super exclusivo, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, mas é uma coisa um pouco mais exclusiva. Eu vi.
Mas infelizmente ele é um pouco exclusivo, né? Ele é um pouco elitista, porque é muito caro, as coisas no Brasil são muito caras, né? A gente vive num país muito desigual, então, infelizmente, eu não posso fazer doar vinhos. Eu gostaria muito de poder fazer isso, mas no momento não, talvez um dia se dê certo.
Um dia. Vamos torcer para que ganhe dinheiro suficiente para um dia poder doar. Vou mandar meu endereço, pode doar para mim, estamos aceitando doações. Ó, eu estava pensando aqui, eu vi no site de vocês que vocês têm algumas produções, algumas safras que já estão esgotadas, cada ano surge vinhos novos, rótulos novos, como é uma vinícola nova e vocês gostam muito de experimentar, isso vai acontecer, vai ter vinho que vai surgir um ano só, não vai voltar. O que que vocês estão planejando para a próxima safra agora? 2022, 2022 não, né? A gente já está em 2022, estou perdida. Para a safra 2023, o que que vai vir na safra de 2023? O que vocês estão produzindo ou vão produzir, né?
É, a gente produziu em 2022. Posso falar um pouco da de
Claro,
2022? A
claro.
gente, em 2022, a gente teve alguns desafios e foram bem interessantes. Teve muita seca, né? Foi uma safra bem seca, então teve muita perda. Os produtores acabaram aumentando um pouco o preço da uva e a gente praticamente a uva orgânica praticamente mais que dobrou o preço. E aí a gente pensou, puta, como é que eu vou agregar esse valor sem ser algo muito exorbitante? Eu gosto muito de fazer os vinhos rosés um pouco mais encorpados. E só que mesmo assim é um vinho rosé, ele não tem muito ainda valor agregado, né? Então eu pensei que a gente deveria fazer um tinto com o Cabernet Sauvignon que a gente costuma fazer. Então esse ano a gente se desafiou, a gente fez um tinto que a gente pegou 70% e prensou durante 48 horas, uma prensa muito devagar, muito lenta. Ou seja, a maceração se deu um pouco ali na prensa, devagar, um pouquinho com os toques oxidativos, e 30% a gente desengaçou a mão. Então, um vinho tinto, que tem bastante prensa direta, vai ter bastante fruta e um pouco de complexidade dos 10 dias de maceração dos 30%, ou seja, um vinho que teve muito mais líquido do que sólido. É um processo que eu nunca fiz, admito, mas eu estou bem feliz com o resultado, acho que deu super certo, e eu acho que vai dar.
E
A gente fez.
é um acidente que vai ser mantido no portfólio? Ou foi só esse?
Então, não sei, vamos ver. Acho que eu gostei muito do resultado, ficou muito legal, porque é o nosso primeiro tinto, assim, pensando como tinto, entendendo. É um tinto leve, não é um tinto fraco, um Cabernet Sauvignon. A ideia é sempre pegar essa uva que tem, digamos, um estigma de ser um vinho pesado, um vinho encorpado, e fazer um outro vinho dele, né? Então, ele tem essa ideia. Um outro vinho que a gente fez esse ano, que está bem legal também, é o Traminer Branco. A gente sempre faz ele macerado, né? Como laranja. E também está um vinho bem interessante, está bem elétrico, tem uma complexidade interessante. Eu estou bem feliz. É uma safra, difícil de dizer agora, mas talvez seja a safra que eu mais esteja contente com os vinhos, né? E para o ano que vem, 2023, a gente está tentando, eu não sei se ainda vai dar certo, montar nosso próprio espaço, que a gente faz os vinhos no vivente até hoje, e se tudo der certo, a gente vai ter nosso próprio espaço para fazer novas brincadeiras e se divertir e fazer bons vinhos. Assim eu espero. Por enquanto, isso.
Já estão abertas as inscrições para quem quiser brincar de fazer vinho por um dia e ir lá carregar um pouco de caixa. Pode chamar que a gente vai. Vinhos bem rebanho, a gente está um pouco longe. Quando a gente morava em Porto Alegre, está mais perto.
Era mais fácil.
Uma coisa que eu acho muito divertido nos vinhos de vocês é que vocês fazem os nomes dos vinhos, né? Alguns deles são músicas. Eu vi que tem até um Traminer que é uma homenagem a uma obra do René Magritte, que eu sou super fã. Como é que funciona a escolha? Vocês pensam, esse ano vou fazer um vinho em homenagem à música tal, e faz o vinho pensando na personalidade da música, ou o contrário, depois de provar o vinho, tu diz, ó, é isso, esse aqui é a música tal.
O processo é um pouco ao contrário. Normalmente a gente faz o vinho e durante a produção do vinho a gente escuta muita música. A gente muito ligado com a música, né? Então a gente tenta lembrar sempre do que a gente estava ouvindo e se encaixar, a gente dá o nome, né? Como tu mesmo disseste, tem vários que são nomes de música, letras de música, enfim, mas o processo é esse. O processo é a gente faz o vinho, degusta o vinho e pensa, ah, isso aqui, esse nome, esse nome. É um brainstorm maravilhoso, né? Porque a gente senta e bebe.
Vocês não escolhem o nome enquanto estão grávidos, só depois de parir. Então, olha para a cara do neném e diz: esse neném, ele combina com essa música.
Mais
Ótimo.
ou menos isso. A gente teve, na verdade, na primeira safra, quando a gente fez o Pinot Maravilha, a gente estava prensando ele e degustando na hora da prensa ali, a gente, pá, esse Pinot tá uma maravilha, esse Pinot tá uma maravilha. E aí já o nome saiu na hora, esse assim, Pinot Maravilha. Então foi isso. Mas os outros são todos posteriores.
E pensando no teu envolvimento, no envolvimento do Davi com a música também, vocês nunca pensaram em, de repente, compor uma música para um vinho específico? Assim, ó, saiu o vinho, essa é a nossa obra-prima, então vamos compor uma música para ele, fazer mais um. arranjar mais um problema, né? Mas tudo bem.
Mais um problema, né? Mas é uma ideia interessante, a gente não tinha pensado nisso. A gente teve uma banda durante uns 4, 5 anos, que era só de improviso. E, enfim, é uma ideia interessante, não tinha pensado nisso, mas pode ser
Quero
uma boa.
royalties, já está anotado, está registrado aqui, todo mundo está vendo. Inclusive, já vou dar uma outra ideia, então, faça um festival entre vocês só de jam e só com os meninos de vocês que são grandes jams. Está registrado
Ah,
aqui também, royalties também.
isso tá bom, isso é bom. A gente tem um grande amigo também que é músico, que ele montou uma destilaria, então é mais uma pessoa aqui para entrar junto e, enfim, destilados, vinhos e música.
Com
Acho uma ótima
certeza.
ideia.
Agora queremos, então, não mais apenas advogados, médicos e pessoal do mercado financeiro, queremos mais um setor, uma fatia de músicos no mercado do vinho. Eu acho muito interessante, acho que vai ser coisa muito legal. E quanto aos rótulos de vocês? Porque aí eu me pergunto, né? Eu, trabalhando com uma agência de publicidade, com design, eu sou super crítica a tudo que a gente faz para a gente, porque é difícil não ser. Tendo esse
Sim.
mestrado todo em arte, isso torna o teu trabalho de pensar nos rótulos, desenvolver os rótulos mais fácil ou mais difícil, porque te torna crítico demais?
Não, na verdade, eu acho que é um processo mais fácil, assim, eu acho que eu sou muito mais crítico com os vinhos, porque a parte dos rótulos, a gente pensa em algum, a gente vê o vinho, vê o nome, e aí pensa alguns artistas, convido os artistas e deixo o trabalho bem livre. Normalmente, esse é o processo, processo super livre, super fácil. Então, com os rótulos eu sou bem tranquilo, assim, eu acho por enquanto todos lindos, assim, acho que combina muito bem com a filosofia da vinícola, com a nossa ideia de transparência, né? Acho que também as garrafas serem todas transparentes também tem essa ideia. Então eu acho que os rótulos é mais tranquilo, a parte mais tranquila, acho que
É mais
dos vinhos.
fácil no processo, ótimo. E,
Sim.
bom, já deixou claro que vocês estão experimentando ainda, talvez vocês nem tenham chegado ainda naquilo que outro vinho virá a ser. Isso é muito legal.
Sim,
Já estou filosofando.
espero que venha mais.
Exato. E o que tu ainda não produziu, mas que já está na tua cabeça, sementinha, eu quero produzir um vinho, pode ser um estilo de vinho, pode ser uma variedade, o que tu ainda quer produzir e não produziu ainda?
Bah, tanta coisa. Eu gostaria de experimentar mais uvas, mais variedades diferentes, né? Eu quero muito fazer um Syrah, mas não tenho acesso, infelizmente, não consigo. Enfim, é tentar. A minha ideia é sempre pegar essas uvas um pouco e tentar fazer diferente, né? A minha ideia é sempre essa, assim. Claro que não deixando de lado algo que seja também tradicional, tipo, eu uso Chardonnay e faço um vinho Chardonnay que seja mesmo macerado, ele não é algo muito fora, assim. Mas eu tenho essas ideias. Ah, eu gostaria muito de fazer, num futuro, fazer muito o que se faz no Jura, né? Um Van de Pai, né? Um vinho que se seca nas palhas, né? O vinho que fica com o tempo ali, ele não apodrece, né? Mas fica seco nas palhas. E um Van Jun também, por que não, né? Seria um sonho.
Ou seja, está querendo cada vez diminuir mais o número de garrafas, né? Só está dando ideia aqui de coisa que diminui a produção, não aumenta a
Exato.
produção. Ótimo.
Não, é só aquela coisa que a gente. Eu sempre tenho um amigo meu que ele sempre fala assim: bah, eu penso em desistir todos os dias, e isso é a garantia de que eu sei que eu estou no caminho certo.
Nossa, que triste. Essa é a história da minha vida, mas tá, pelo menos agora tem um consolo, estou no caminho certo.
É muito chato e impossível de fazer. Tem umas coisas muito difíceis de fazer, são trabalhosas e cansativas, e é uma demência de fazer. Mas tu sabe que aquilo vai dar um bom resultado.
Se alguém, quem não conhece outro vinho ainda, essa pessoa tem a oportunidade de conhecer outro vinho com apenas um rótulo. Que rótulo essa pessoa deve provar? Mas tem que estar, não pode estar esgotado, né? Tem coisa que está esgotada.
Sim. Ah, muito difícil essa pergunta.
Aquele que simboliza a alma, não precisa ser o melhor, o mais complexo, mas aquele que mostra qual é a alma do outro vinho.
Eu acho que é o Vitalina, que é desculpa, é o Cabernet Sauvignon da nova safra. Embora eu ainda acho que ele não esteja 100% no seu ponto, Mas eu acho que é o vinho que dá um pouco essa ideia de pegar o Cabernet Sauvignon e transformá-la em uma outra coisa, assim, não em outra coisa, porque é uva, né? Isso tudo sempre foi possível, né? É simplesmente entender a uva como uma outra bebida que a gente não está acostumado. E a gente tem recebido muito feedbacks muito interessantes sobre o que a gente tem feito com o Cabernet Sauvignon, né? Tem uma pessoa que mandou um e-mail, um texto lindíssimo, falando: bah, vocês trouxeram um verdadeiro Cabernet Sauvignon de novo, isso aqui é o Cabernet Sauvignon. Bah, uma emoção assim inacreditável, né? A gente lê aquilo assim, bah, deu certo, sabe? Mas eu acho que é o vinho que a gente expressa o que a gente quer fazer, assim,
Legal.
eu acho.
E agora uma outra pergunta, não precisa ter a ver com isso, mas qual é o vinho que vocês produzem que tu mais bebe e por quê?
Que eu mais bebo, eu vou te dizer que eu a gente tem tão pouca garrafa que eu bebo pouco meus vinhos. Que a gente tem um cálculo assim: bom, se eu beber uma garrafa, vai aumentar quantos centavos o valor do vinho? Então é tudo, sabe? É bem
Se
difícil.
a tua produção fosse o dobro e tu pudesse escolher um vinho teu para beber todo dia, vamos reformular então. Qual seria?
Seria uma certeza viva, com certeza, eu acho. É.
Explica para a galera o que é esse vinho.
Esse vinho é um Cabernet Sauvignon feito com maceração semicarbônica durante 10 dias. E é isso, é um vinho com uma acidez brilhante, vibrante, cereja azeda, um vinho bem interessante. Eu sou apaixonado, eu gosto muito. É difícil eu gostar do que eu faço, mas isso eu gosto muito, tenho bastante orgulho de ter feito esse vinho, assim.
É que fazer um, não é nenhuma, é que fazer um vinho é tanto tempo, leva tanto tempo que não dá para não gostar, não dá para ser tão crítico, porque é um filho, né? É ter um filho e tem que amar, independente do que ele fizer para ti. É, quem
É. É,
olha, pode falar.
não, a gente não está acostumado, por exemplo, eu não tenho vivência com vinho, então a gente vai experimentando o vinho ao longo do tempo. Quando chega o inverno, por exemplo, tu vai experimentar, os vinhos estão todos horríveis. Tu pensa assim: bah, perdi o vinho, acabou, botei dinheiro fora e não dá para botar fora, né? Porque
E vou ter que continuar trabalhando essa porcaria que eu já sei que tá ruim, mas
Exato.
na força
Não,
do ódio.
quando a gente, esse ano eu envasei os vinhos em janeiro e deu 10 dias, eu resolvi experimentar. Tava minha ansiedade, essa coisa louca que a gente vive. E aí eu fui experimentar depois de 10 dias depois do ano passado. Bah, experimentei, sei lá, 15 dias de depressão, né? Horríveis, vinhos horríveis. Eu falo: bah, o que eu vou fazer? O que eu vou
Vou
fazer?
jogar
Como é que eu
tudo
vou vender esses vinhos?
fora.
Ah, terrível. Depois deu mais um mês e começaram a subir.
Vamos descobrir quantas safras ainda vai precisar para acalmar o coração e entender que o vinho vai estar ruim naquele momento, mas ele vai melhorar. Que não adianta, né? Essa coisa de achar que a gente vai estar tá muito tempo num processo e que vai ficando mais tranquilo e que a gente deixa de ficar nervoso, não existe. A gente segue ficando nervoso o tempo todo, só consegue disfarçar melhor, eu acho. Quem quer comprar os vinhos da Outro Vinho? Onde é que encontra?
A gente tem um site que a gente vende o mínimo de uma caixa, são seis vinhos, mas tem lugares em Porto Alegre, em Curitiba, em São Paulo. O nosso site tem ali um menu onde encontrar, tem no Rio de Janeiro também, Belo Horizonte. A gente tem Fortaleza,
Tá
estamos
chegando bem no
tentando.
Brasil. Dá para encontrar aí, dá para pedir de algum lugar um pouquinho mais perto da sua casa, mas dá para encontrar. E quem quer encontrar vocês na internet, nas interwebs
A
ou.
gente tem um site www.outrovinho.com.br e tem um Instagram, outrovinho, @outrovinho, e lá vai falar diretamente com a gente, tem no canal de contato ali, acho que
Dá para ir lá chorar desconto, dá para ir lá pedir para ajudar a colher uva, dá para fazer tudo isso. Não me xinguem
dá
depois,
para.
as pessoas fazem isso mesmo, tá, pessoal?
Tá,
Ótimo, olha, eu acho que quem ouve o Mamicast há bastante tempo já sabe que a gente tem uma conexão muito forte com design, com música. Eu falei, eu sou advogada de formação, não praticante, mas antes de chegar no vinho, eu passei muito tempo pela produção cultural, era DJ. Então a gente também foca um pouco, nosso trabalho não é produzir vinho, é produzir conteúdo, mas a gente também tem respira muito isso, assim, e foca muito
sim.
nisso. E o pessoal que nos ouve sabe que a gente tem essa paixão por rótulos que falem um pouco diferente, tanto na arte em si, mas como no conteúdo. Quem não teve nenhum contato com outro vinho ainda, dá uma olhada no Instagram deles, eu acho que vocês vão curtir. Desde o conteúdo, as garrafas são muito bonitas, como falou, né? Garrafas transparentes, a gente já vê de cara a cor do vinho, já começa a dar sede só de olhar para a garrafa. Aí tem o rótulo, aí tem o nome do vinho, que é sempre muito legal. Então, para essas pessoas que sabem qual é o estilo que a gente gosta, acho que vocês vão curtir experimentar outro vinho também. Então, sigam já outro vinho no Instagram. Cooper, quer deixar o teu Instagram pessoal também para o pessoal seguir? Eu não sei se teu é fechado ou não, se não for, já passa.
Não, é aberto, pode seguir à vontade, é @Cooper. É isso, bem tranquilo. Estou lá, respondo todo mundo, quem quiser. Só falar, a gente troca uma ideia.
Dá para chamar para fazer uma live por dia, o pessoal adora mandar mensagem. Vamos fazer live! Eu não sei se gosta de live, não gosto de live.
Olha, eu nunca fiz, porque eu sou uma pessoa bem tímida, mas a gente dá um jeito.
Ah, se ferrou agora, se ferrou. Gente, ele nunca fez uma live, vamos flodar o Instagram deles de mensagem. Vamos fazer uma live? Depois a gente marca e não vai gravar, tá? Mas só para deixar ele nervoso, porque a gente já viu que é ansioso aqui. E os ansiosos gostam de estar ansiosos. Cooper, eu adorei esse papo. A gente é bastante fã dos seus vinhos. Eu tô super curiosa para ver o que mais vem pela frente, que outras músicas vão surgir. Quero saber se vai ter composição especial para esse vinho, se vai sair um festival, outro vinho, outro festival, olha aí, irmão, bom, outro festival. E mantenha a gente informado, que eu quero acompanhar isso. E se vocês tiverem em algum momento algum evento aqui em São Paulo, será um prazer encontrar vocês também. Para todo mundo que nos ouviu, quem tiver qualquer dúvida sobre os vinhos, sobre a produção, sobre os rótulos, é só mandar lá para o pessoal do Outro Vinho. Quer deixar algum recado final para o pessoal? Esta é a hora.
Tá, eu queria agradecer o pessoal do MamiCast, queria te agradecer, Nath, agradecer aos ouvintes, às pessoas que estão dispostas a beber o vinho e a conversar, sempre é um prazer. E é isso, espero vê-los em breve com uma taça na mão.
Espero vê-lo em breve também com uma taça na mão, então, de outro vinho. De outro vinho que não é o teu vinho, não. Eu vou fazer eternas piadas com
o nome. Mas foi quase proposital.
É muito bom, eu não consigo. Agora, hoje eu vou passar o dia fazendo essa piada. Que droga. Mas é isso. Cooper, muito obrigado pelo teu tempo. Espero que todo mundo que está nos ouvindo tenha gostado. Se for alguma dúvida, só manda pra gente. Um beijo e até a próxima sexta-feira.
Até mais.